O presidente, senador Monsanto, senador Magno Malta, e o presidente Monsanto contará com o nosso voto para a indicação Parlaçul pelo seu trabalho aqui no Senado. Acho que a cadeira estava sentindo a falta do Monsanto nesse seu espírito democrático de conduzir os trabalhos dessa casa. Mas, senador Magno Malta, nesse momento, que nos discursos que aqui se profere todo dia, tem dois temas muito recorrentes. A questão da violência, muito atual, principalmente da ação empreendida no Rio de Janeiro, e também de recursos públicos em diversas áreas, escassos, principalmente para estados, através de projetos que vislumbra. Eu sei que o Espírito Santo defende uma outra posição na questão do pré-sal, o Piauí defende outra, mas que tem que ser feito com muito equilíbrio, com muita discussão, com muita racionalidade. E o que eu quero tratar é mais ou menos isso, em função de vivemos no Piauí. E há meses atrás, o jornal Estado de São Paulo publicou em sua página de opinião um pequeno artigo do economista Clóvis Pazarini, que me chamou a atenção. Trata-se de um texto sobre um tema de maior relevância. Refiro-me à questão do equilíbrio federativo, mais particularmente à questão do rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados às unidades federadas. Recentemente, em fevereiro deste ano, o STF julgou inconstitucional todo o artigo 2º da Lei Complementar número 62, de 1989, que definiu uma tabela de percentuais que deveria orientar aqueles rateios até 91, mas continuava vigendo até hoje. O STF determinou ainda que até 2012 seja promulgada uma nova lei complementar que estabeleça novos critérios que efetivamente promovam o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Sabemos que o artigo 159 da Constituição Federal estabelece que parte da arrecadação dos impostos de renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sejam distribuídos pela União aos estados, municípios e Distrito Federal. O objetivo dessa partilha conduzida pela União é o equilíbrio federativo, compensando por meio da distribuição dos recursos obtidos por esses impostos as desigualdades de força econômica entre as unidades, favorecendo aquelas que não têm base econômica suficiente para gerar receita tributária própria para garantir seus orçamentos. A tabela de percentuais que constava na Lei Complementar número 62, de 89, destinava 85% dos recursos do FPE para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso se justifica, senhor presidente, pelo critério da distribuição dos estados aos estados mais pobres, que se concentram nas três regiões que citei. Houve protestos na época, especialmente pelos estados que tiveram sua participação reduzida, mas acabou prevalecendo a tabela proposta. É essa tabela, senhores senadores, senhor presidente, que deverá ser revista na edição de nova lei complementar. Isso implicará certamente ganhos e perdas para os estados. O que podemos prever acarretará, por sua vez, discussões acaloradas desse Parlamento. Mas, para nós, impõe-se cada vez mais imperativamente tratar de maneira adequada a questão da reforma tributária, principalmente de uma maneira atual, que volta a se falar na reedição de novos impostos com atuação específica, principalmente da saúde. Para que equacionemos de forma definitiva este problema persistente entre nós, que é o da desigualdade regional. Isso é imprescindível para que garantamos o desenvolvimento que todos desejamos para o nosso país de forma equilibrada e homogênea. Essa proposta, estou convencido, contribui decisivamente para a diminuição das desigualdades regionais. Tem que se transferir mais recursos para os entes federados, favorece uma política mais descentralizada, ou seja, uma política realmente e não apenas idealmente federativa, com mais recursos na mão das autoridades locais. O desenvolvimento social se fará de maneira mais rápida e eficaz, chegando mais célere diretamente na forma de benefício à população. Estou absolutamente convencido de que não há outro meio mais eficiente de promover a redução da pobreza do que dotar os entes federativos, ou seja, as esferas de governo em contato mais direto com a população, de recursos que permitam o desenvolvimento de políticas de saúde, de educação, geração de emprego, moradia, que podem ser definidas localmente segundo as necessidades mais prementes. Senhor presidente, precisamos rever agora, até sob estímulo da decisão do STF, a respeito da Lei Complementar 62, de 1989, os critérios de repartição dos recursos da União entre as unidades federadas. Devemos fazer isso em nome do princípio federativo levado a sério, em nome do objetivo fundamental da diminuição das desigualdades sociais e regionais. E, enfim, sobretudo, em nome do desenvolvimento social e econômico do Brasil, que desde sempre é dificultado pela diferença de níveis de desenvolvimento entre os estados e as regiões. Um barco a remo se desequilibra caso os remadores não mantenham um ritmo constante e uma força igual nas remadas. Um país com profundas desigualdades regionais que temos terá sempre imensas dificuldades para avançar em direção do objetivo do desenvolvimento. Aproveitemos, pois, a oportunidade que essa decisão do STF abre para que daqui até 2012 consigamos definir uma nova era para a Federação Brasileira. E é nesse tema que quero enfatizar. E recentemente, em artigo publicado na Folha de São Paulo, no dia 21 de novembro, traz justamente a dependência dos estados em relação às transferências estaduais, principalmente ao Fundo de Participação Estadual. E vejo aqui o nosso Piauí, ainda com quase 38% da renda do estado ser exclusivamente da transferência estadual do Fundo de Participação em cima do Pacto Federativo de Distribuição dos Impostos que são compartilhados com estados, municípios e Distrito Federal. Isso impede praticamente que o Estado ele dê saltos maiores rumos ao desenvolvimento, que tenha uma política onde possa dar mais qualidade de vida, mais ganhos sociais. O Piauí também foi, em dados de pesquisas do IBGE, o Estado que mais cresceu de 2007 para 2008, 8,8%. Enquanto o Brasil cresceu 5,2%, foi o primeiro lugar do Brasil. Mas ainda temos 0,6% do PIB nacional. Ainda temos a menor renda per capita desse país, com R$ 5.372,56. O penúltimo está a quase R$ 1.000 de renda per capita à frente do Piauí. Uma economia fragilizada, de um potencial imenso, um Estado que com carências infraestruturais, mesmo que tenha melhorado, mas precisamos ainda muito mais para que possamos transformar a riqueza desse Estado do Piauí, e faça ele a contribuir mais com o desenvolvimento nacional, a transformar a vida das pessoas, de homens e mulheres, que espera que não fiquemos só dependendo das transferências nacionais, mas possamos fortalecer a nossa economia como a capacidade produtora que tem o Estado do Piauí, para que assim nós possamos gerar emprego, melhorar a renda, diminuir as dependências dos programas sociais, que são importantes para diminuir a miséria de um Estado, mas que temos que implementar políticas públicas que possam retirar a nossa população e desenvolver o empreendedorismo, senhor presidente Monsanta, para que o Estado realmente alavanque seu desenvolvimento. E é nessa mesma discussão que, lendo a Folha de São Paulo, do dia 27 de novembro, que tem uma matéria que traz uma pesquisa do IBGE, onde, por mais que tenha melhorado, em 2009, 5,8% da população brasileira passou fome em algum momento por não ter recurso suficiente para comprar comida, que foi um aumento, se compararmos que em 2004 era um 8,2% que vivia em insegurança alimentar grave. E fico triste quando o destaque do jornal tem o Piauí como o último lugar e é onde as pessoas ainda passam mais fome. Então, nós temos que ter uma atitude política onde veja no potencial do Estado, na transformação econômica, na aplicação eficiente dos recursos, na transformação de vidas, não ser essa é a realidade que queremos construir dentro da imagem do Piauí, que nós acreditamos, que nós trabalhamos, que nós esperamos e queremos ver o nosso povo vivendo melhor. Disputamos uma campanha levando a imagem do Estado empreendedor. E é esse Estado que nós queremos ver florescer no Estado do Piauí, onde esse potencial imenso possa ser colocado em prática em todas as suas atividades econômicas, em todo o seu potencial econômico. E aqui, para encerrar, senhor presidente Monsanta, eu acho que Vossa Excelência também recebeu essa carta que eu recebi de um produtor do Cerrado tratando da discussão do Código Florestal que está para ser aprovado no Congresso Nacional, que é o Bruno Breitenbach, um produtor de 29 anos, que saiu da sua terra natal e foi investir em Bom Jesus, por identificar no Cerrado do Piauí que Vossa Excelência, quando governador, estimulou muito a vinda de gaúchos, de paranaenses, do próprio povo piauiense a explorar o Cerrado e a produzir, e hoje nós conseguimos um nível de produção muito alto, apesar de termos problemas graves, principalmente infraestruturais, de rodovia, de energia, a própria insegurança jurídica das terras, os nossos cerrados, que ainda gera uma intranquilidade para muitos dos que estão ali. E ele traça aqui a angústia que passa os produtores do Cerrado do Piauí. E ele coloca: senhores, está em andamento no Congresso Nacional a alteração do Código Florestal Brasileiro. É de vosso conhecimento que o novo Código altera diversos dispositivos em relação ao anterior, tornando o arcabouço legal mais moderno e adequado à agricultura atual. É louvável o trabalho das duas casas legislativas no sentido de tornar possível a regularização de diversas propriedades rurais que hoje se encontram numa espécie de limbo legal. Ocorreu, porém, por motivos que admito desconhecer, uma opção por incluir no texto de uma nova legislação uma moratória de cinco anos no desmatamento em todo o território nacional. Ao que me parece, essa moratória será tanto para desmatamentos ilegais quanto para os legais. Ou seja, não será possível transformar um hectare sequer de mata nativa em terra de produção em qualquer canto do imenso território brasileiro. Isso se inclui ao nosso Cerrado, que é recente, é jovem da produção. Então, com essa moratória de 5 anos, presidente Monsanto, inviabilizará qualquer investimento no Cerrado do Piauí, que é a última fronteira agrícola. Nós pregamos o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos, no Piauí, produção, gerar emprego, renda, riqueza e que transforme a vida das pessoas. E quero aqui deixar registrado nesse nosso pronunciamento a angústia daqueles que estão lá, que diz que não tenho dúvida, como ele coloca aqui, de que o Código Florestal deve ser aprovado, mas também é necessário que o artigo danoso ao futuro de uma região seja discutido ou retirado do texto. O povo do sul do Piauí, do sul piauiense, clama para nós, senadores, que impunha esta bandeira neste final de mandato e leve este pleito à alta tribuna da nação. Então, eu quero registrar, dizer da visão que temos, particularmente da crença no futuro do Estado do Piauí, mas que precisamos ter uma política com prioridades concretas para o desenvolvimento de um Estado empreendedor, e só assim nós vamos conseguir transformar a realidade do Estado do Piauí. Muito obrigado.